Bom dia, irmãos. A graça e a paz em nome de Jesus. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, obrigado. Grande e onipotente Deus, por nos dar esse momento e estarmos na Tua presença, reconhecendo que o Senhor está aqui, o Senhor está em nós, habitando de uma forma sobrenatural, habitando em nós pecadores de uma maneira incompreensível até, e suplicamos para que o Senhor, o Espírito, esteja nos usando, e a glória seja do Senhor, e nós apenas venhamos a cumprir o papel dentro do teu plano eterno, Pai. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Missões é um projeto gigantesco. Talvez a gente só vai compreender isso quando estivermos na eternidade. Missões é um projeto gigantesco. E tudo que é gigantesco nos assusta, não é verdade? É ou não é? Tudo que é gigante nos assusta. E eu penso que quando Deus quis encontrar Moisés lá, dizer para ele: olha, o meu projeto é gigantesco, a tua missão será encarar o homem mais poderoso da terra naquele instante, Faraó, mas não temas, e a promessa dele é: eu vou com você, assim como ele falou com Josué, né? Não temas, o Senhor teu Deus é contigo. Eu acredito que missões tem que ser feito nessa perspectiva espiritual e compreensível. Diante da grande missão que temos, o grande Deus nos acompanha. É algo assustador, missões é algo assustador. Cristianismo, por si só, quando a gente olha de forma bem sincera, cristianismo é coisa de louco. É coisa de louco. Ser crente é coisa de maluco mesmo, né? Mas o maluco que sabe entender todo o projeto de Deus. É um grande desafio, irmãos, ser crente, ser missionário, fazer parte de tudo isso. Mas o que eu tento insistir com vocês é que o Deus está conosco. Jesus está conosco. Eu sempre gosto de dar um pequeno testemunho acerca do meu chamado. Eu nunca quis ser crente. Eu nunca quis ser pastor, eu nunca quis ser missionário, nunca quis nada dessas histórias malucas. Meu coração tímido, meu coração medroso, meu coração pervertido, meu coração distante do Senhor, né? A partir do momento que o Senhor abriu meus olhos, eu disse: que conversa é essa, Senhor? Negócio de seminário, eu nunca quis ir para o seminário, nunca quis ir para o seminário. Eu tenho pavor, e as meninas, Karen sabe, não é que mentira, eu tenho pavor, medo de falar em público, né? Está à frente de igrejas, está aqui à frente de pessoas, para mim é como se fosse a maior cor do mundo. Toda vez que eu faço isso, eu considero um milagre do Senhor. Eu fiz geografia na URCA, não fiz, né? Faltou um ano, mas eu não fiz porque justamente esse pavor tomava conta de mim. Eu não consegui apresentar trabalhos nas classes. Todo semestre eu repetia. Eu fazia os trabalhos, estudava, mas na hora de apresentar o trabalho para a turma, eu não ia. Um pavor terrível tomava conta do meu coração. E quando Deus me salvou, e quando Deus foi colocando no meu coração a questão de ir para o seminário, eu disse: Deus me livre, não quero nem pau, mande outro, porque eu sabia do medo que vinha sobre mim. Eu sabia que no seminário o negócio era grosso, o negócio ia engraçar, no caldo era fervendo, era estudo, enfrentar professor, enfrentar pessoas. Menino, Deus o livre, ir para o seminário, não tem que eu faça, não tem quem faça. Eu ia para esse negócio de seminário e negócio de ser pastor. Então, só para testemunhar aqui, diante de uma gigantesca missão, Se nós não confiarmos e não nos entregarmos a Deus, se nós não entendermos que Ele é o Senhor da missão e que Ele usa, como nós vimos ontem, quem quer, quando quer, como quer, se eu não me dobrar diante do Senhor e pensar que missões, que pastoreio ou vida de crente se faz na força do homem, eu não saio do canto. Então, me vejo como alguém dessa forma, alguém que está sempre necessitado desse milagre de Deus em mim, de estar à frente, de estar pregando, de estar olhando esses olhares às vezes. Menino, isso é um martírio, mas eu passo isso para a glória de Deus. Com alegria e felicidade, eu tenho que confiar nesse Deus. As pessoas às vezes perguntam, mas pastor Doca, por que tu é assim? Tá, parece que nada. A Karina é um que fala, mas pastor, para tudo é leve. Tudo não é leve, não. É porque eu conheço Deus. Eu sei com quem eu tô tratando. Eu sei com quem quer tratar de mim. É Deus. É Jesus Cristo. Né? É Ele que move meus passos. É Ele que está dizendo, vai lá para a luz do mundo. Pensa que foi fácil eu aceitar esse convite? Como qualquer outro convite. Eu me reluto, mas eu digo, não, Senhor, o Senhor tá, não posso dizer não para Ti. Eu tenho que deixar a Antonina e desfrutar da comunhão dos irmãos e ver como o Senhor pode me usar. Tá? Então, sempre se sinta fragilizado. Né? Sempre se sinta fraco. Porque é como Paulo fala, é sendo fraco, completem aí. É que sou forte. É na fraqueza que nós reconhecemos a onipotência de Deus. Tá? Então, não pense que negócio é brincadeira não, viu? Enfrentar um público, seja ele qual for, para mim, sempre será uma dificuldade. Sempre. Por mais os 17 anos que eu passei lá aqui em Fortaleza, cada vez que eu enfrentava a igreja, no púlpito, sempre foi uma dificuldade, mas uma dificuldade vencida no nome de Jesus Cristo. Então, não se esconda dentro de você mesmo em relação ao chamado que você tem como igreja, como crente. Não se esconda, mas eu não posso. Quem é que pode alguma coisa aqui, irmãos? Hã? Quem é que pode alguma coisa? Está compreendendo aí como o negócio é? É bom? É bom. É um sofrimento gostoso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo pega em nossas mãos, nos seus braços e nos conduz à sua vontade. Então, é maravilhoso. Eu choro, mas ao mesmo tempo eu acho graça. Porque diante de Deus, como é que pode um ser desprezível como eu ser amado por um Deus perfeito, me fazer participante da sua obra, me sustentar, me conduzir a ser, mesmo como eu sou, bênçãos na vida de vocês. E assim é vice-versa. É uma via de duas mãos. Crente abençoando crente. Pastor abençoando igreja. Igreja abençoando pastor. E nessa unidade, entendendo que Deus é o Senhor da missão, nós estamos inseridos. E o negócio anda assim. Tem que ser assim. Na dependência do nosso Deus. Quando eu olho para um texto como aquele, que poderíamos ali meditar naquele texto de ontem, muito tempo ainda, eu só vejo isso. Um frágil Moisés, com medo de Faraó, de enfrentar o povo de Israel, mas Deus chamando ele, Moisés, sou eu quem estou te enviando, a obra é minha, confie em mim. Irmãos, é isso que Deus quer da igreja, é isso que Deus quer de cada um de nós para cumprir o seu gigantesco projeto. É entender que é Ele que está conduzindo cada pastor, cada missionário, cada membro da igreja. Nos encontros comuns, diários, com outras pessoas na sua lida, é Ele que está te conduzindo. Olha, essa pessoa aqui, ó, é só chegar lá e falar de mim para ela. É simples. complicado somos nós, que muitas vezes, por falta de fé, por depender de nós mesmos, pensamos que o negócio é difícil. E, de fato, é difícil. Mas quando se vê e enxerga a grandeza deste Deus, né? Às vezes eu penso, não estou enrolando não, mas eu queria entrar aqui, mas às vezes eu penso que os crentes vivem só de boca, né? Vida com Deus é algo real, é algo de fato, irmãos, é verdadeiro, é aquilo que o Chaves fala redundantemente, é uma verdade verdadeira, né? Quando Paulo fala somos mais que vencedores, é verdade. Quando ele fala tantas outras coisas, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é verdade. É o poder de Deus, não é nosso poder. É o poder de Deus. Quando ele fala, sendo fraco aqui sou forte, é verdade. É porque na fraqueza que nós conhecemos a Deus. Então, nós é que somos complicados. Difícil é a nossa natureza. E nossa natureza precisa ser quebrada. Quebrada em pedaços para a gente poder entender que o Senhor da missão pode restaurar, nos usar, nos fazer grandes bênçãos uns para com os outros. Então, missões é isso. São pecadores que confiam no seu grande e onipotente Senhor, que te chamou para realizar, ou melhor, fazer parte do seu projeto missionário. E requer de nós assumir essa responsabilidade de depender dele e sermos obedientes ao que ele mandar. É? Então, para mim é simples, mas ao mesmo tempo é complexo, porque a minha natureza é difícil. Acredito que é de vocês também. É ou não é? Então o problema é quem? Nós somos o problema. Nós somos o problema. Tá? Então que nossos corações possam estar quebrantados diante desse maravilhoso Deus que nos chamou para uma gigantesca tarefa. É assim que vai desenrolar esse projeto. É na dependência de Deus. São pessoas que você conhece dia a dia, que você pode falar de Cristo. São campos, perto ou longe, que Deus vai levantar pessoas, sejam vocês indo, sustentando, orando. Então, é gigantesco. Mas, infinito é aquele que nos chamou. Ele tem toda onipotência. Ele é o Deus onipotente. Nós precisamos confiar nele e assumir a nossa responsabilidade dentro do que ele planejou. Assumir nossa responsabilidade dentro do que ele planejou. Falar de Jesus para alguém é difícil, né? Seja, qual foi a última vez que você fez isso? Não precisa responder. Qual foi a última vez que você falou da sua fé, falou do teu Deus para alguém? Qual foi? Consegue lembrar? Tá? Como eu disse ontem, quem tem um relacionamento com Deus, falar dele para alguém se torna algo natural. Quando foi a última vez que você falou de futebol? Acho que foi esse dia, né? Qual foi o último dia que você comentou sobre política? É fácil falar de política, né? Já receitou algum remédio para alguém? Já prescreveu algum remédio? Então, o que eu quero falar com isso? Esses assuntos diversos, nós falamos naturalmente, não é? É ou não é? Hein, igreja? E por que de Jesus é tão difícil? Por que falar do nosso Deus para alguém, em momentos, parece-nos vergonhoso? Por quê? Você precisa responder isso para você mesmo. Tá? falar de Cristo, falar de Deus, assumir nossa responsabilidade, se não for por prazer, tem que ser por obrigação. Tem que ser por obrigação. Mas vamos aqui tentar, vocês receberam um negócio aí no grupo de vocês? O pastor Vasco colocou? Rapaz, homem, me ajude. Mas vamos lá, vamos cutucar aqui que o negócio é... 2 horas é cedo hoje para a gente sair daqui, amém? Hã? Ninguém disse amém? Hã? Ó, tem um cliente ali, ó, amém, ó. Pois vai ficar só eu e tu, viu? É? Até minha família vai pegar o Uber e vai-se embora. Vai ficar, só eu e o... Como é o nome do meu irmão? Irmão Tarcísio, só eu e vocês somos crentes aqui, estou vendo, viu? Eita, nem o pastor Mauro Clark, menino. Eita, eu pensei que era o mais santo. Esse que ela é o que vai correr primeiro, viu? Mas vamos lá. Vamos tentar aqui entrar, irmãos, em alguns pontos que são básicos. Tá? Amém, pastor. Sabia que o senhor também era crente, né? Vamos entrar em alguns pontos bem, bem básicos. O que nós vamos falar hoje, irmãos, e fazer algumas aplicações. Deixa eu marcar o tempo aqui. Ih, menino, nem marquei o tempo. Ah, Maria. Oh. A Maria do Perpétuo Socorro. Nosso Senhor é convosco. O que eu quero falar aqui hoje é algo básico, viu? É algo que você deve saber. Você já deve saber. Faz parte de dos momentos de discipulado, na classe de discipulado. Você precisa tá em sintonia e já está em seu coração o que nós queremos comentar esta noite, esse dia, esta manhã. Primeiro, uma base de uma teologia missionária, afirmando praticamente o que nós vimos ontem, que missões... se originou no coração de Deus. É desejo do nosso Deus, desde o Antigo Testamento, o Deus de todo o universo, é desejo dele que o seu povo seja um povo missionário. Na grande comissão, a ordem lá é clara: ide e fazei discípulos. Jesus Cristo, ele repete o que já havia dito desde o Antigo Testamento para o seu povo: fazei discípulos. É normal quem é discípulo ter o desejo de fazer discípulos. Tem algum mistério aqui? Não tem. É algo óbvio. Se eu sou seguidor de Cristo, se eu sou aluno do Senhor Jesus, se eu fui salvo por graça, o resultado na moral ou na natural é querer, desejar que Deus seja conhecido por outros. Quando você estava namorando no iniciozinho, você tinha prazer de falar para os seus colegas, amigos, na juventude, que você estava namorando. Cara, eu estou namorando, minha namorada é gata, meu namorado é lindo, ele é maravilhoso, eu quero falar dele, quero te apresentar. Então, isso é natural. Só uma ilustração bem, bem rasa para dimensionar que, em relação a Jesus, isso tem uma dimensão terrível, grandiosa. Se eu conheço o Deus do universo e me relaciono com Ele, deve ser natural eu falar dEle. E isso implica no meu desejo de obedecer ao Senhor e de fazer discípulos, homens, mulheres, crianças, de todas as nações. Deixe-me abrir com vocês um texto. Em 1 Pedro, capítulo 2, você vai perceber que é algo antigo do coração de Deus. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10. Pedro aqui, ele pega a ideia do Antigo Testamento, que era para o povo de Israel, e traz aplicação direta para a igreja de Jesus, para nós, versículo 9 e 10 de 1 Pedro, capítulo 2. Olha o que Deus, no poder do Espírito Santo, usa o apóstolo Pedro para nos comunicar algo antigo, isso trazendo para nós hoje. Versículo 9 e 10, 1 Pedro, capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, olha o propósito de Deus em nós, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está pegando algo de Israel lá no Antigo Testamento e colocando sobre nós. Raça eleita, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Isso não é à toa, isso tem fim, isso tem propósito. Qual é o propósito de tantas bênçãos espirituais aqui? Proclamardes o quê? As virtudes daquele que nos chamou. Então, se você é nação santa, se você faz parte do povo exclusivo de Deus, é propriedade dele, naturalmente você deve entender o propósito do Senhor. Deus te salvou, Deus te fez parte de todo esse projeto aqui para um fim. Qual? Falar dele. Falar dele para as nações, falar dele para as cidades, falar dele para os seus vizinhos, comunicar quem Deus é. Né? Irmãos, não tem aqui segredo, não. Ou é isso ou não é. Deus salvou cada um de nós para falar dele para os perdidos. Nós que antes estávamos perdidos, hoje mais não. Mas tem muitos aí que ainda estão. Então, Cristo, se você abriu o nosso material, Cristo não está introduzindo nenhum conceito novo em seu ministério. Jesus aqui não está falando de uma novidade, é algo antigo. É algo que partiu do coração do Senhor e tem sido nos revelado de uma forma tão clara, tão maravilhosamente clara. Em Atos capítulo 1, versículo 7, vocês devem saber esse versículo memorizado, pelo menos o 8, o Senhor nos mostra lá a extensão para os seus discípulos futuros em relação à missão dele, que precisa ser através de nós. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, Jesus, ele respondendo ao anseio dos seus discípulos, ele diz no versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O versículo 8 é uma bomba no coração da igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Aonde? Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A extensão do ministério futuro, dos futuros discípulos de Jesus. O propósito do Espírito Santo em nós é fazermos o quê? Hã? Discípulos. Mas como é que faz discípulos? Testemunhando. Ninguém faz discípulos calados. Alguns falam, mas pastor, será que só com o meu bom testemunho não é suficiente? Não é suficiente. Vida de santidade, vida de compromisso, é a obrigação de todo crente. Mas é necessário falar. Ninguém testemunha simplesmente com o seu bom testemunho, com sua vida moral e ética agradável. A fala tem que entrar nesse negócio aí. Você deve exercitar a sua fala, né, sua voz. O evangelho deve sair do seu coração através da sua boca, para que alguém escute. Como ouvirão se não há quem pregue? Queremos salvação de todo mundo, mas não queremos testemunhar. O Espírito de Deus foi nos dado. Amém? Já foi batizado no Espírito Santo? Hein? Sim? Esse sim está mais fraco do que caldo de bila. Já foram batizados no Espírito Santo?
Sim.
Como é que você sabe disso? Começou a rotopiar na igreja? Não bota isso não, viu, pastor? Hã? Começou a pinotar, rodopiar, falar, blá, 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 aquele negócio todo. Foi assim que aconteceu com você? Hã? Não, irmãos. Rapaz, não. Claro que não. O propósito do Deus, o Espírito habitar em nós, está aqui em Atos tão claramente. Fazer-nos testemunhas do grande Deus para uma ruma de pessoas pecadoras. Então, foi desejo do Senhor que seus discípulos realmente participassem do trabalho de fazer outros discípulos. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, é desejoso que você faça discípulos. Ele ordena, mas ele também deseja ver a sua igreja cumprindo a missão responsavelmente. Não irresponsavelmente. Não tornar isso prático nas nossas vidas é uma grande irresponsabilidade. Se configura em pecado de omissão, de negligência, porque estamos tratando com almas. Almas que irão existir em algum local. É muito sério. A missão que o Senhor nos deu como responsabilidade é muito sério. Fecha a boca diante de almas que estão a um passo do inferno é muito sério. Muito sério. Nós temos que estar interessados em fazer discípulos, pois só assim estaremos cumprindo com responsabilidade a missão de Deus através de nós. Tem uma frase em negrito que eu quero destacar aqui. Somos um com Cristo. Amém? Eu vou dizer 300 amém. Somos um com Cristo? Pois larga aí, pois repara a pancada. Isso nos torna um com sua missão aos homens. O amor de Cristo nos torna, ou deve nos tornar, ansiosos por fazer a sua vontade. Se somos um com Cristo, é a igreja unida em unidade com o Senhor. Se somos um com Cristo, tudo que envolve Cristo deve fazer parte de mim. E missões, Jesus Cristo se interessa. Se eu sou um crente, se eu fui unido por fé, enxertado na videira, no corpo de Cristo, eu obrigatoriamente devo concordar com tudo o que Ele faz, com tudo o que Ele deseja, com tudo o que Ele planejou, com tudo o que Ele quer. Não há opção. Né? Ou então, não tem sentido, vamos sair da igreja. Vamos deixar de ser crente. Se eu não estou adotando as ideias de Cristo, sendo um com Ele, o que é que eu estou fazendo na igreja? Hã? O que é que eu estou fazendo no corpo de Cristo? Não tem sentido não, irmãos. Se o que nós estudamos por anos, lendo a palavra, livros, consultando isso e aquilo, e tantas ferramentas que nos ensinam, acima de tudo, se o Espírito Santo está nos fazendo enxergar isso, ou eu concordo com Ele, ou eu arrumo as malas e deixo de ser crente. É. Se somos um com Cristo, isso nos torna um com a sua missão. Você precisa concordar com isso. Senão eu não vou te chamar de meu irmão. Senão você não é meu irmão. Se você não concorda com isso, você pode ser tudo, menos filho de Deus ou meu irmão em Cristo. Porque a igreja está unida com Jesus. E repetindo, tudo que envolve Jesus me envolve também. Tudo. Esta regra não pode, não tem exceção. Fazer discípulos chama-se evangelismo. Missões é comunicar acerca de Deus, a salvação provedora que o Senhor tem. Evangelismo é falar do Evangelho. Evangelho, vocês sabem muito bem o que significa, as boas novas. As boas novas de Jesus. Realizar missões, realizar evangelismo é precioso diante desse mundo tão terrível que estamos vivendo. A igreja precisa despertar para o horror que é o mundo. Pessoas aprisionadas como nós estávamos antes. Pessoas escravizadas em seus pecados, Satanás fazendo a festa. E a igreja precisa ser aquele estraga prazer diante do que o diabo tem feito no mundo. E a ferramenta é o Evangelho de Deus. Missões ou evangelismo deve ser considerada a atividade primária da igreja. Louvor é importante, ou se é. Outros departamentos, sim, é importante, claro que é. Mas missões e evangelismo deve ser considerada a atividade primária de uma igreja sadia. Tantos ministérios, tantas atividades, acima dele está falar de Deus. Por quê? Porque Deus, ele quer ser adorado. Deus, ele quer ser conhecido. E a igreja é o meio de fazê-lo conhecido. E missões, o evangelismo, é o meio de fazer o nosso Deus conhecido. Estou falando alguma novidade aqui? Estou não, né, irmãos? Não estou falando nenhuma novidade aqui. Mas às vezes precisa ser repetido. A gente precisa dar sacudir os nossos corações com essas verdades tão antigas, mas ao mesmo tempo tão esquecidas. Por quê? Porque não praticamos. Cremos em tudo isso, mas as coisas não acontecem. Por quê? Será que Deus errou? Claro que não. Nós é que estamos, talvez até, brincando de faz de conta no país das maravilhas, num reino encantado que os nossos olhos, os nossos corações criam. O evangelismo, ou o projeto gigantesco de Deus, é algo real, é algo perigoso, é algo arriscado, mas nós estamos dentro disso. Missões, evangelismo, ser crente, exercitar dons e talentos, obedecer a Deus, é perigoso. Estamos em terrenos que têm minas. Né? É perigoso, é desafiador. Mas lembra de Deus. É Ele que está nos colocando num ambiente espiritual que é uma guerra incessante. Não é à toa que Paulo em Efésios, ele lá descreve a realidade espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as hostes, os principados das potestades. Eu sempre falo que se Deus abrisse nossos olhos para ver o invisível, a gente veria coisas terríveis. Uma guerra terrível no âmbito espiritual. Uma guerra que é real. Por isso que eu digo, repito, 300 mil vezes, evangelismo ou missões ainda é a atividade primária da igreja. O pecador que vive nas trevas, ou os pecadores que vivem nas trevas, estão perdidos. Desde que o pecado entrou no mundo. O terror do pecado, o remorso, o pavor do inferno são intensos ainda, como na época do Antigo Testamento. As boas novas precisam chegar aos pecadores perdidos. É uma necessidade estarmos olhando o Evangelho dessa natureza. A necessidade de uma igreja missionária é tão crítica como em qualquer outro tempo. Essa necessidade não mudou, irmãos. Não mudou. Assim como foi lá os nossos irmãos na igreja primitiva, ainda é hoje. Homens estão perdidos, mulheres, crianças, tudo. Esse cenário só pode mudar, sabe como? Assumindo a nossa responsabilidade. Pregando, testemunhando, falando de Cristo. Eu sempre acreditei e tentei colocar essa visão lá na Igreja Batista Regular em Curió, que a nossa igreja deveria ser um centro missionário, um celeiro missionário. Não, talvez eu não tenha conseguido, né? Mas a igreja tem que ver e entender essa natureza a qual Deus a deu. Sermos celeiros missionários, pastores, diáconos, irmãos, o corpo de Cristo sendo unido nessa missão, nesse foco real, nesse foco divino, de nos tornar uma agência missionária, né? De termos aqui a capacitação devida, através dos dons da liderança, de nos preparar para irmos aos seminários ou não. Mas irmos daqui para o campo, perto, longe, na rua, na favela, no centro, nos bairros nobres, na praia, aonde quer. Porque o que não falta no mundo é o quê? Pecadores. Então, temos que adotar essa visão. Igrejas locais sendo um verdadeiro centro de preparação de homens e mulheres comuns para enfrentar o dia a dia. Universidades, feiras, escolas, não falta campo, né? E jovens aqui, e pais, não tenham medo de mandar seus filhos para as universidades, não. Não tenham medo, não. É perigoso? É. Thalita fazia letras aqui, está fazendo letras na URCA. Um ambiente pesado. É porque tem aqueles que falam, a universidade está desviando os nossos jovens. Está nada. Não é a universidade que desvia ninguém, não. É o coração. É o nosso coração. Então, nossas igrejas têm que estar preparando crentes para enfrentar todo tipo de ambiente. Todo tipo de ambiente, os piores possíveis. Tá? Tenha medo não, irmãos. Tenha medo não disso não. Deus é conosco. Se Deus é por nós, você crê nisso? Acreditamos nisso? Ou falamos só da boca para fora? Se Deus é por nós, Ele é por mim aonde? Hã? Aonde? Todo lugar. No evangelismo, com quem quer que seja, com Dodô, com Matuto, com ateu, com sabido, com marginal, com prostituta, com homossexual, com homem comum, eticamente ou moralmente bom. Se Deus é por nós, o Espírito de Deus nos preparará. E o meio pode ser também, lógico, a igreja, para enfrentar quem quer que seja. Eu até brinco, enfrentar até o cão. A igreja deve estar preparada para enfrentar até o cão dos infernos. Amém? Amém. Vamos ter medo de quê? Está com medo de quê? Hã? Está com medo de enfrentar o cão? Hã? Que venha! O cão todo dia se apresenta, às vezes, através de circunstâncias tentadoras. Está perto aí, irmão? Já se aproximou aqui, ó. Chata. Ah, deu foi um medo agora. Aumentou o meu medo agora, macho. Fica à vontade. Quando o pastor começar a dormir, eu saio. Né? Então, é assim, irmãos. Vamos lembrar dessas verdades tão necessárias. Lembrar que a nossa congregação, a nossa igreja, ela precisa ter um ponto aqui interessante. Essa abordagem, essa preparação tem que ser algo planejado. É necessário que a igreja tenha um grupo que mova outros irmãos, que intensifique a jornada, que mostre a realidade missionária, ou mensalmente, ou semanalmente, mostrando isso, chamando a igreja, chamando os irmãos para isso. É lembrar que é um dever, não simplesmente ou somente do pastor ou missionários, é dever de cada crente adotar essa ideia, esse plano gigantesco perceber que Deus nos chamou para isso. Precisamos fazer missões, precisamos evangelizar. Por quê? Primeiro, já foi dito rapidamente, porque Cristo quer. Cristo nos chamou para isso. O amor dele por mim me faz ir alcançar outros pecadores. Não devemos... Lembra dos 10 leprosos, que os 10 foram curados? Lembra? Quantos voltaram para Cristo agradecendo e um? Às vezes nós somos como os outros 9. O Senhor nos curou e pronto. Somos salvos, vou para o céu, aleluia, glória a Deus, pronto, acabou-se. Acabou não. É estar com Jesus e ser útil no seu reino. Não devemos agir como os leprosos. Paulo diz em Romanos 1 que nós somos devedores. Devedores. Nós temos uma dívida, não para com Deus, mas com o próprio pecador. Nós precisamos falar de Cristo. Precisamos cumprir o chamado. Almas estão perdidas. Devemos sentir compaixão dessas almas. E cuidado para não sentir tarde. Eu, esse ano, por duas vezes, eu tive uma compaixão tarde demais. E ainda machuca o meu coração quando eu lembro. De exemplo bem rápido, viu, irmão? De pessoas que Deus falava, o Espírito Santo me olha, vai lá. A primeira era uma jovem senhora que estava em estado terminal de câncer. Eu dizia para o irmão dela, ô Cissão, eu vou lá. Não fui, uma vez fui para o Crato, cheguei em Antonina, vai ser hoje. Quando eu dei fé, pastor, minha irmã faleceu. Né? Minha irmã faleceu. Por que é que eu não fui lá? Né? Para comunicar a ela acerca do meu Salvador. Cuidado para não ter compaixão tarde demais. Por último, há uma prima distante. Eu visitei a localidade em duas casas. Era quase 8 horas. Eu vou lá amanhã. Essa pessoa. 2 dias depois, ela cometeu suicídio. Por que é que eu não passei lá naquela noite? Cuidado para não ter compaixão tarde demais. O que você está pensando aí? Algum nome? Deus pode tirar a qualquer momento. Você nem sequer falou do teu Deus. Irmãos, é algo terrível que dói, que machuca. Mas temos que aprender com isso. Temos que ter, no bom sentido, entendam? Temos que criar vergonha na cara. Né? É urgente. Almas estão perdidas. Antônio do Norte, nossa cidade, a qual estamos, é assustador o nível de alcoolismo, de tudo quanto é pecado. Eu sempre falo, é uma cidade pequena, mas o que tem de pequeno tem gigante em perversão e depravação. Mas é lá que eu tenho que ser atuante. É lá que eu tenho que cumprir ou fazer o que eu estou aqui relembrando a cada um de nós. Aqui é o campo de vocês. Pessoas... Todos os dias vocês encontram a depressão, a ansiedade, tanto de crentes e mais ainda de descrentes, cada vez mais está se tornando assolador. A igreja tem a cura, a igreja tem a missão, o evangelho pronto, bem preparadinho, a igreja conhece Deus, a igreja se relaciona com esse Deus, mas muitas vezes fechamos os olhos para alguém que está bem pertinho, que não tem o que nós temos. E nos calamos diante disso. Tá? Então, cuidado, irmãos. Cuidado para não termos uma compaixão tardia. Isso pode nos fazer sofrer, muito, entristecer o nosso coração. Irmão, já passou já tempo? Já, né? Então, tem um bocado de coisa aqui, mas eu gastei um pouquinho de tempo com outras, Mas acredito, irmãos, que deu para fazer vocês pensarem um pouquinho, né? Nós pensarmos sobre isso. O Evangelho para nós, né, deve ser algo tremendo. O Evangelho, a mesma medida que é um chamado para Deus, é um chamado que nos empurra para fora, para falar do nosso grande Deus a terríveis pecadores. Vamos orar? Sim? Pronto, então eu vou continuar então o meio. Mas é isso, vamos orar novamente, por favor? Ó Senhor, obrigado. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá e pela paciência dos irmãos. E que, de alguma maneira, o Espírito do Senhor venha a nos relembrar esses pontos tão necessários de serem cridos, mas também praticados. Deus, quebranta nossos corações diante de uma da grande ou gigantesca missão que o Senhor nos deu como responsabilidade a cumprirmos. Desperta cada um de nós, ó Deus, para essa urgência, para essa necessidade de estarmos falando do Senhor a tantos homens e mulheres que estão nas trevas, que estão na escuridão espiritual. Ó Deus, obrigado. Abençoa esta igreja, abençoa cada um dos meus irmãos, no nome santo de Jesus. Amém.